nas relações conjugais, a gente tem uma dinâmica de poder e tem algo muito também dos papéis estabelecidos e fixados naquela dinâmica de parceria romântica. E muito no o desejo é o desejo da falta, né? Segundo Lacan, e a gente tem algo do que eu quero dessa relação. Muitas vezes eu puno o outro porque eu estou frustrado, na relação. Eu hoje de manhã estava atendendo uma analisanda que está passando por uma crise conjugal e o marido fala: olha, eu fiz aqui uma autoanálise e eu acho que a gente está em crise por conta dos seus sua depressão crônica, por causa dos seus distúrbios de imagem. Então, assim, nossa, você fez uma autoanálise e você está me atacando? Esse tipo de dinâmica tende a acontecer menos nas amizades. Por mais que nós, principalmente nós mulheres, sejamos educadas para rivalizar, acho que, e por isso que eu quero trazer essa pauta do poder ter um testemunho, um elogio, tira a gente desse lugar. O testemunho é essa versão que você acha que você ainda não chegou. E acho que a amizade traz esse lugar de é uma relação que não quer nada de você. E ao mesmo tempo são mulheres ou são homens que você admira. Quando essa pessoa fala, eu te vejo ocupando esse lugar, quando a Liana fala, Tati, você é escritora. Quando a Tati me fala, você já sabe. Quando essas amigas me falam, foram ouvir você, né? Porque eu tô lá falando, nossa, mas essa Casa Folha vai receber Carla Madeira, vai receber Ana Cláudia Quintana Arantes. Será que
E
vão vir me
Carol
ouvir?
Tchoukian.
É muito bonito. E muitas vezes a gente não fala porque a gente cai na armadilha do não, mas ela já sabe. Ela já sabe que eu admiro o trabalho dela, ela já sabe que eu admiro a forma como ela é sensível, ela já sabe que eu adoro que ela, amiga, que junta as amigas. Não, gente. A gente precisa ser relembrada. E a gente economiza muitas vezes o testemunho. Que não só sustentaria a outra mulher ou outro homem, mas que ampliaria essas nossas possibilidades de ser. É a pessoa que fala, você já é, se apropria disso, que te ajuda a ficar menos refém dessa fala dos pais que viraram o nosso superego. E aí acho que tem um convite de pensar quais são os ambientes que você está escolhendo. Essa volta da Flip, né? Há 2 anos, a gente teve essa viagem que muito nos aproximou, eu, Tati e Liana. E a gente se aproximou muito também com outras mulheres muito potentes, escritoras, jornalistas, psicanalistas, psiquiatras. Em que ambientes você está circulando? Ao conhecer essas mulheres, você convida elas para um jantar, para um café? Porque
Para
hoje a
aprofundar o
OMS já.
vínculo.
Exatamente, né? A OMS, eu sempre trago esse dado, mostra que uma a cada 6 pessoas no mundo se sente sozinha, e o Poder Data aponta que 1 a cada 3 brasileiros diz que só tem um amigo próximo. A gente pode ir para ambientes onde tem pessoas que a gente admira e fazer esse convite, de aprofundar o vínculo. A gente escolhe os lugares pelos quais a gente circula e a gente escolhe fazer esses convites para um jantar, para uma viagem. Talvez você não saiba como se aproximar, aproxima elogiando algo que essa pessoa fez. Eu queria convidar
Genuinamente,
todo.
né? Porque também dá para perceber quando alguém tá te elogiando só para te agradar, né?
Exatamente, são olhares sensíveis, específicos. Eu, no aniversário, fiz uma caixinha de cartões e envelopes e pedi para os meus amigos escreverem traços meus que eu menosprezo, coisas minhas que eles acham que eu ainda não vejo. Faça isso hoje. Se você está ouvindo, manda uma mensagem muito específica para um amigo. Testemunhe algo desse crescimento, dessa potência, que talvez essa pessoa nem sabe nomear como potência. Mostra para ela que ela já está ocupando um lugar que ela nem imagina que ela ocupa, que o fato dela ser diferente do irmão, dela não ter casado de novo e o ex-marido já, não significa que ela é menor,
Ela é
que
sortuda,
ela é
inclusive.
perdedora. Exatamente. Queria até saber se vieram divisões, relatos de ouvintes, de elogios.
Vai, Nádia,
A
arrasa.
Sônia falando aqui que ela amou a pauta de amizades e o que elas dizem para você, e o exemplo dela é bem apropriado, assim, pro contexto que a gente tem aqui, porque ela tá falando que no caso dela, é o que ela tá ouvindo é que ela escreve bem, que ela teria muita coisa para dizer, então ela, é a mesma questão, né, da escritora em
Nossa.
potencial sendo, se descobrindo assim por via das
E o
amigas.
quanto essa pauta foi discutida nos últimos 4 dias em Paraty, porque a gente nunca teve tanta mulher escrevendo. Nós somos o maior público comprador de livros, o maior público leitor, e agora a gente tem visto muitas, muitas, muitas mulheres escrevendo depois de muito tempo de silenciamento e de insegurança. Então posso, Carol, eu vou te passar a palavra, mas siga escrevendo, apenas escreva. Se vai publicar, se vai fazer sucesso, se vai... Isso aí é outra coisa. Escreva. Como ela chama?
Sônia.
Sônia, um beijo para você. Vai, Carol.
Sônia, escreva e faça um exercício de falar sobre isso com as suas amigas. Eu modero um grupo na Casa do Saber que chama Mais Elas, é um curso em comunidade,
Super legal.
sobre recomeços. Esse semestre a gente está falando sobre a arte de recomeçar e o grupo é muito focado em mulheres com mais de 40 anos. E no primeiro encontro, eu pedi que elas compartilhassem um pouco o momento de vida e como é que elas estão vivendo esses recomeços. E muitas delas, assim como a Sônia, falaram: mas eu não sei se a minha história é digna de ser contada aqui.
Toda a
Às vezes a gente
história é.
faz isso na nossa roda de amigos. Você fala: nossa, essa amiga tá passando por um divórcio super difícil, eu vou contar sobre o meu maravilhamento com os passarinhos que estão vindo comer mamão que eu estou deixando na minha varanda. É, isso é o que está te atravessando hoje. Que a gente possa entender que toda história, toda emoção é digna de ser compartilhada. Se para você está difícil começar a escrever, faz esse exercício de começar a dividir a sua vida numa mensagem de áudio, numa conversa, e coloca no papel. A gente se alimenta de histórias de outras pessoas. Ter alguém que leia, que fala: eu me importo com as suas palavras, eu me transformei com as suas palavras. É muito bonito e muito potente que a gente. A Liana teve até. Eu fico anotando frases das minhas amigas dessas mesas. E ela teve uma fala muito bonita, que ela falava: eu deixo as palavras saírem porque elas vêm um pouco com os ruídos que fazem parte do que está acontecendo. Sônia, escreve como der,
É isso.
sem achar a palavra certa, sem querer achar o estilo, que a gente possa expressar quem é. E escreve agora como der, um elogio genuíno para uma amiga que talvez tenha se esquecido que ela já é muitas coisas que você vê nela.
Muito bem. Carol Tchoukian, com a gente toda segunda-feira para a gente começar a semana falando de amor. Ela sempre fala que amor é o que a gente faz, né? Porque é uma boa discípula de Bell Hooks. Então eu queria te agradecer por ser amiga, e talvez eu me emocione, eu quero te agradecer por ser amiga que, me apropriando das palavras da Liana, está sempre na primeira fila. Obrigada por isso.
Te amo, estarei sempre lá.
E obrigada por sempre aqui toda segunda-feira. Amores Possíveis com Carol Tchoukian. Mua! Boa semana.
Beijos, boa semana.
Conosco, Tarcísio Veloso. Ele apresenta o novo celular dobrável da Samsung para Milton Jung e Cássia Godoy.
E o Tarcísio Veloso
Isso.
nos traz aí novidades no campo da tecnologia. Explique-se, conte para nós que história é essa de celular passaporte.
O celular em formato passaporte é a grande novidade que eu vim conferir aqui num evento chamado Unpacked, realizado pela Samsung, Milton e Cássia. E o interessante desse novo modelo, primeiro, é um telefone dobrável, tá? Então é aquele telefone que tem uma tela externa, mas também tem a tela interna, a tela flexível, que muita gente, inclusive, fica um pouco desconfiado, né? Será que aguenta a pressão do dia a dia? A gente pode falar sobre isso. Mas o ponto é que a Samsung envolveu uma tecnologia de tela que é um intermediário entre os telefones flip, que já existiam lá no passado e voltaram um pouquinho com aquela carinha do V3 famoso, da Motorola, e o outro dobrável que parece... Eu tenho comparado a um panfleto ou a um livreto. Parece um livreto maior que você abre e fica com aquela tela gigantesca. Uhum. Então, esses eram desconhecidos e agora eles desenvolveram esse meio termo que ganhou o apelido de passaporte. Algumas marcas chinesas já têm, agora a Samsung lança, e isso nos interessa muito porque vai chegar no Brasil. Então, quando chegar, daqui a 2 semanas, será o primeiro celular passaporte do Brasil. A tela externa dele tem 5,5 polegadas, e a tela interna, quando você abre, portanto, tem 7,6 polegadas. Isso significa que quando você precisa fazer consultas simples, quero ver o calendário, quero ver o que chegou via e-mail, abrir o bilhete de embarque para entrar no avião, você consegue fazer na tela menor sem grandes dificuldades. Já quando você quer acessar uma rede social, ler um livro, ou então assistir um filme, uma série, você abre a tela interna, tem muito mais espaço para curtir todo esse conteúdo. Então, esse caminho intermediário foi o que mais chamou minha atenção. E para o ouvinte que ainda não viu como é que essa geringonça funciona aqui, no meu Instagram, no @tassius, T-H-A-S-S-I-U-S, eu coloquei algumas fotinhos já. Então, dá para ver ele fechado, ele aberto. Fui um dos primeiros no mundo a utilizar, junto com alguns colegas jornalistas, e a pergunta, Milton e Cássia, que mais chegou para mim nas redes sociais foi: e a ergonomia? Dá para usar com uma mão só? Dá para escrever, mandar mensagem com o aparelho? Eu utilizei por mais ou menos 24 horas ao longo do dia de ontem e, pelo que eu percebi, dá sim. A ergonomia está tranquila, ele cabe na palma da sua mão quando está fechado e quando está aberto, aí você precisa usar as duas mãos para algumas atividades, mas tem espaço de sobra, o que é a proposta de um telefone como esse. Então, em resumo, promete. Agora, vai ser caro, né?
Vai ser caro. Já tem uma estimativa de preço, Tassius?
Nos Estados Unidos, Cássia, ele está saindo a US$ 1.900, o que equivale a R$ 9.600 pelo câmbio do dia. Agora, no Brasil, o lançamento será no dia 6 de agosto. Então, somente em 6 de agosto, a Samsung vai apresentar os preços para o Brasil. Vamos tentar dar desconto, pelo que eu pude sentir aqui, para facilitar o acesso do brasileiro a essa tecnologia. Mas... não é para qualquer bolso, isso sem sombra de dúvida.
E enquanto você conversava conosco, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando também em vídeo, seja no YouTube, seja no Globoplay, nós reproduzimos imagens que você fez mostrando o funcionamento desse celular. Isso deixa muito claro ali a facilidade, inclusive, para manipular e como é curiosa a forma que fica quando abrem as duas telas, o tamanho que fica sem nenhuma marca, né? Em meio às telas, o que exige sempre uma tecnologia muito apurada, né? Sem aquele vínculo no meio da tela. Isso é bem interessante. Muito obrigado. Até mais, Tassius.
Para todo mundo, um excelente Friday. Bom fim de semana.
Até mais, Tassius. E o Tassius Veloso viajou para a Inglaterra a convite da Samsung.
E agora a gente acompanha a reflexão do Rossandro Klinge sobre a capacidade de fixação da mente.
Você já ficou acordado de madrugada refazendo uma conversa que aconteceu há 3 anos? Reescrevendo o que deveria ter dito, sentindo de novo o que sentiu, como se o tempo não tivesse passado? Então você já provou que sua mente tem uma capacidade extraordinária de fixação. Consegue prender você num momento ruim com uma fidelidade impressionante. Repete o detalhe, preserva a emoção, mantém o peso como se o evento fosse agora. Guarde essa informação porque ela é importante. Não sobre o passado, mas sobre a mente. Se ela consegue fazer isso com o pior, o mecanismo existe. A capacidade de fixação está instalada. William James, que fundou a psicologia americana, dizia que a maior revolução da sua geração foi descobrir que o ser humano pode mudar sua vida mudando a atitude da mente. A ruminação não é defeito de fábrica. É o mesmo recurso usado no sentido errado. A mente que rumina o fracasso usa a mesma estrutura que poderia ruminar a possibilidade. Ou seja, se ela revive a humilhação, poderia reviver a prova de que você sobreviveu. E assim, a mente que se fixa no que deu errado, poderia se fixar no que ainda pode dar certo. Viktor Frankl sobreviveu ao campo de concentração sustentando uma imagem, a de si mesmo, num futuro onde aquilo havia passado. Ele descobriu que esperança não era ingenuidade, e sim, na verdade, uma espécie de tecnologia de sobrevivência. Se podemos nos fixar nos piores pensamentos, podemos nos fixar na mais alta esperança, não por otimismo fácil, mas simplesmente porque esse mecanismo já existe dentro de você.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também pode ouvir o Refletir para Viver no nosso site cbn.com.br.
CBN Madrugada. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Termina na quarta-feira o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para os partidos realizarem suas convenções para definir candidatos e chapas que irão concorrer às eleições de outubro. Após as escolhas, o registro dos nomes deve ser feito até o dia 15. Para a presidência da República, já se lançaram Flávio Bolsonaro, do PL, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, além de Samara Martins, da União Popular, e Renan Santos, do Missão. O presidente Lula oficializou neste domingo a candidatura à reeleição. O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, saudou em mensagem nas redes sociais o diálogo entre o governo interino de Delcy Rodrigues e a oposição. O primeiro encontro presidencial, apoiado pelos Estados Unidos, está marcado para a próxima semana, em Caracas, e abordará a reconstrução do país após os terremotos de junho e o fortalecimento de garantias políticas. A líder opositora Maria Corina Machado não participará das negociações, mas declarou que não irá obstruir o processo. O Internacional venceu o Corinthians por 2-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu Fortaleza por 3-0, Mirassol e Grêmio empataram em 1-1, Chapecoense e Cruzeiro terminaram no 0-0. No sábado, os três jogos terminaram sem gols: Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e Santos e Remo. Hoje, às 9 da noite, Atlético Paranaense e Vitória fecham a rodada.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
No CBN Bem-Estar e Movimento, Cássia Godoy apresenta atividades físicas gratuitas em parques e ruas.
Bem-Estar e Movimento no ar hoje para falar que atividade física não precisa pesar no bolso. Em diversas cidades brasileiras, praças, parques e ruas, também praias, se transformam em academias a céu aberto, reunindo pessoas de diferentes idades em busca de saúde, qualidade de vida e também convivência. Nós vamos conhecer em detalhes duas iniciativas que mostram como é possível se exercitar gratuitamente. Um grupo de corrida que promove treinos em espaços públicos de Belo Horizonte e aulas de Zumba que são realizadas no Horto Florestal na capital paulista. Nós temos hoje as seguintes convidadas. Estou aqui com a Ana Pantera, professora de dança, instrutora de Zumba no Horto Florestal e também em vários outros lugares. Ana, muito obrigada pela presença. Como que você está?
Tudo bem. Eu que agradeço poder falar da dança.
Estamos também com a Fanny Michel, que é jornalista, radialista e, aliás, é uma destas alunas que vai lá dançar Zumba aos fins de semana com a Ana Pantera. Tudo bem, Fanny?
Tudo bem. Obrigada pelo convite. Todo santo sábado.
Bacana, daqui a pouco a gente vai saber os detalhes dessa história. Quem também está com a gente? A Ju Monique, falando direto de Belo Horizonte. A Ju, ela é idealizadora do Betim Runners, que é um grupo de corrida lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem com você, Ju? Obrigada pela presença.
Ótimo, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí da nossa paixão.
E quem está com a gente ainda é a Maria Eduarda Queiroz. A Maria Eduarda é estudante de educação física, corre com o pessoal da Betim Runners, também atua como guia de atletas em corridas. Como que você está hoje, Maria Eduarda?
Tudo bem, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito bom conversar com todas vocês. Quero começar por você, Ana. Como começou essa história de ser voluntária da aula de danças no Horto Florestal? E eu sei que você dá aula de danças em outros espaços que também tem essa proposta. Também dá aula de dança em academia aqui em São Paulo. Como que começou o seu envolvimento com a dança?
A dança em si foi desde pequenininha. Sou filha única e minha mãe me levou para o balé, para socializar com as amigas, não ficar tão quietinha em casa. E foi passando o tempo. Me formei e tudo mais. Mas como na vida todo mundo está de passagem, um dia eu perdi minha mãe. E em vez de eu encarar o luto com muita tristeza, eu voltei para a dança através de uma amiga minha de infância que me apresentou a Zumba em 2013, no mesmo mês que eu perdi minha mãe.
Uhum.
E para ocupar a mente, para mim sair daquela situação que poderia levar para um caminho de tristeza, de depressão. E eu comecei a me atentar à aula de Zumba, a essa metodologia. No primeiro momento ficou meio confuso, porque você vem de uma dinâmica, de uma disciplina de balé e jazz, que é totalmente diferente. E aquela porta que a Zumba abriu para mim foi muito colorido, foi muito divertido, foi muito acessível. E aí você vai tomando gosto, você faz o curso e de repente você fala assim, eu quero isso para a vida. E você continua, não, tá bom, vamos fazer o curso? Eu peguei e fiz o curso em 2017.
Uhum.
E você vai tomando um amor àquilo e vai substituindo professores, vai fazendo amigos, vai socializando, vai colorindo o seu coração de novo, não só o meu, mas como do meu falecido pai e da minha filha, que na época era pequena. E aquilo toma um amor assim que você fala, peraí, dançar é para todos. E é o que eu passei, da maneira que eu fui acolhida, e eu comecei a acolher através da dança.
Porque quando você começou, você também frequentava aulas gratuitas.
Sim, aulas gratuitas na Avenida Paulista. E assim, às vezes tinha em outros parques. Aí eu falei assim, mas que coisa legal. Não é que é uma coisa fácil, tem uma responsabilidade, mas como agrega, como acolhe, como a música é como se fosse uma flauta mágica, que momento que é esse? E nesses acolhimentos eu comecei a percorrer lugares, uhum. E muitos lugares, muitos parques, cidades vizinhas, através da Zumba. Muito e assim, lindo. É tudo muito encantador e muito acolhedor.
Bacana. Quero saber agora da Ju Monique como ela começou com essa história de corrida, que eu sei que é uma coisa que muita gente gosta, mas não satisfeita em correr, você criou essa equipe em que as pessoas podem correr sem ter um custo financeiro. Como que te ocorreu essa ideia?
Então, veio pós-pandemia, né? A gente ali naquela necessidade que tinha de voltar a viver sem medo, que a galera estava com muito medo, né, turma, ali. A gente não tinha, vamos dizer assim, garantias de nada. Então, quando a normalidade foi voltando, a gente começou a juntar os amigos e fazer treinos gratuitos. A gente, vamos juntar a turma e incentivar a galera a treinar. E virou hoje, né, graças a Deus, esse fenômeno aí. A gente tem os treinos toda terça e quinta e dá em média aí de umas 100, 150 pessoas por treino. E o legal é isso mesmo, é provar para as pessoas que a atividade física ela é acessível, ela é gratuita. Basta boa vontade, colocar um tênis e ir embora.
Muito bom. Ela estava falando das pessoas que correm, a Ju, o Monique. E eu sei também, Ana, que tem muita gente que vai todo sábado dançar com você no Horto Florestal. Que público é esse?
Todo sábado são pessoas que na correria do dia a dia elas não conseguem frequentar algum lugar durante a semana. E o sábado é especial para elas. O sábado é um encantamento. E elas ficam esperando.
É sábado algumas... de manhã?
É sábado de manhã, das 10h30 até meio de meio. Tem hora que passa um pouco, né?
Uhum.
Porque assim, segundo as alunas, eu me empolgo um pouco. Mas é que é tudo... É muito amor, é muito... É como se fosse uma ponte. Fica todo mundo do lado de cá, será que eu consigo? Será que eu vou? Quando eu me sinto essa ponte, que eu posso fornecer alegria à dança, tem hora que tá muito frio. Tem 5, 6, vem chegando, pessoas que passaram, quanto tempo que eu não dançava, ou essa música me veio uma memória afetiva, me trouxe um estado de encantamento, e de repente você termina com 50, com 60, com 70 pessoas, e é muito bom, muito bom. É muita possibilidade,
uhum,
de exercício, parque livre, ali, aquele momento, às vezes as pessoas... vão para um chá de revelação, só vão para caminhar e elas acabam dançando.
Uhum.
Um momento que ela levou o filho para andar, ela consegue dançar com o filho, que às vezes num outro ambiente não é possível. Então é muito bom, é muito prazeroso.
E Fani, como que você conheceu esse grupo que se reúne para dançar aos sábados no Horto Florestal em São Paulo?
Eu conheço a Pantera há um ano e pouquinho, mais ou menos.
Uhum.
É recente. Um amigo meu, que é instrutor de Zumba, foi dançar com ela, porque ela sempre tem um convidado. Vira e mexe, ela tem um convidado.
Uhum.
E aí o Léo mandou pra mim, olha, vou estar na sua área, porque ele é do ABC. Aí eu falei, ah, eu vou lá, né? Aí fui. E nunca mais saí. Porque ela tem uma energia que não tem como. Se você vai uma vez, você vai a segunda, você vai a terceira e você fica. Você fica, porque ela vai do balé clássico à doideira, que ela é maravilhosa em dar qualquer tipo de aula. Qualquer uma, qualquer uma. Faço jazz com ela, fiz zumba com ela, e por meio da zumba dela e desse meu amigo, eu também me tornei instrutora de zumba.
Olha aí!
Eu sou apaixonada pela zumba.
Uhum.
Eu falo pra ela que eu não sou instrutora porque eu não tenho turma. Ela sempre fala pra mim, você é, porque uhum. você é uma instrutora. E estar no, aos sábados ali, a gente é agregado.
Uhum.
Porque nós vemos situações, e ela tem uma coisa com criança, porque ela também é pedagoga, né?
Sim.
Então, esse sábado, por exemplo, esse último nosso, as crianças brotaram naquela tenda. Detalhe. Você pode ir com chuva, porque é numa tenda,
cobertura.
Tem cobertura.
Pode ir.
O parque é aberto, mas tanto que nós divulgamos que é na tenda do Horto Florestal. Das 10h30 ao meio-dia, meio-dia e meio, uma hora.
Gente, que bacana, é uma atividade vigorosa.
Muito.
Bastante tempo.
Muito, muito. Ali a gente já viu pedidos de casamento, fotos de casamento, chá de revelação de bebês, muito próximo. E a gente para a aula para esperar a revelação e torcer junto com as pessoas. E eu acho que é isso, esse carisma da uhum. Ana e das panteras que andam com ela, que vem buscando cada vez mais esse sucesso que ela super merece. Eu sou puxa-saco mesmo, pode falar.
Ah, isso, merece mesmo. Agora quero saber aqui da Maria Eduarda Queiroz, que está conosco e que corre também com o pessoal do Betim Runners. Como que você começou na corrida e como você conheceu esse grupo, Maria Eduarda?
Tudo começou há 3 anos atrás com a minha tia. Ela começou querendo perder o vício do cigarro. Aí ela me incentivou a correr também. Ela gostou muito da equipe, da Ju e do pessoal, da galera. Ela se enturmou muito bem. Aí começou, fui participar da minha primeira corrida. Passei um mal, falei, nunca mais vou correr na minha vida. Mas aí eu tava inscrita em uma outra corrida. Aí eu fui, peguei categoria e falei, nossa, isso é muito bom. Vou levar isso pra vida. Foi assim que começou.
Que maravilha. E depois você foi dando outros passos, né? Porque você começou a estudar educação física, você é estudante hoje. Exato. Você começou a atuar também como guia de pessoas que têm algum tipo de deficiência e que correm. Como que você se tornou guia?
É um projeto social que tem aqui em Betim. Aí eu fui lá, me apresentei e fiz uns testes, né? Porque para estar atuando nessa área tem que correr. Aí me adequei a todos os testes e eles me contrataram. Aí hoje vou fazer 2 anos que estou nesse projeto. Também é um projeto gratuito aqui em Betim, para as pessoas que têm deficiências, no geral.
Mas eu ia falar justamente isso, né? Você vê, a gente começou falando de projetos em que as pessoas se voluntariam, o caso aqui da Ana Pantera, o caso da Ju Monique em Belo Horizonte, se voluntariam para ajudar os outros a fazer algum tipo de exercício. E aí vão surgindo outras histórias, como você falando desse projeto social que ajuda pessoas com deficiência a correr com a ajuda de guias que também se voluntariam para trabalhar com essas pessoas. Agora, Ju, me conta uma coisa. No grupo de corrida, como que é lidar com pessoas que eu imagino que tenham níveis de atividade física bastante diferentes, de condicionamento físico bastante diferentes, né? Como que você faz para que essa prática seja democrática e consiga atingir tanto aquelas pessoas que estão começando, como aquelas pessoas que estão um pouco mais familiarizadas com a corrida?
Então, ali é a parte mais do acolhimento, né? A gente tem uma galera, uma equipe muito engajada, e isso é muito legal, a gente separa a galera por pelotões.
Uhum.
Aí vai a galera que corre mais na frente, a galera que corre mais tranquila, e aqueles que são bem iniciantes mesmo, que a gente faz aquele acolhimento, se precisar caminhar, a gente caminha com a turma. Tem muita criança no projeto, muito idoso, e isso é bem legal. Você se colocar no lugar do outro mesmo, né? É a pegada humana, a gente gosta daquele contato, aquele carinho, o acolhimento.
Isso é muito bom. E Ana, como que é com as pessoas no parque que vão para dançar? Porque eu imagino a mesma coisa. Deve ter gente que dança muito bem, como a Fanny, que já está dançando há um tempão. Agora, se eu fosse a uma das suas aulas, você ia descobrir que eu tenho 2 pés esquerdos. Que a ginga aqui passou longe. Como que você faz para essas pessoas como eu, que chegam, querem dançar, mas que tem aquela dificuldade no gingado, que não são boas de coreografia? Como que é essa abordagem?
Bom, primeiro, né?
toda a timidez que eu estou aqui atrás do microfone na aula não acontece.
Desaparece.
Desaparece, como as meninas falam, é uma outra pessoa. E a questão de você receber de braços abertos um sorriso, isso quebra o gelo que muitas vezes na sociedade causa um afastamento das pessoas. Então, na aula não tem mesmo. É o se sentir pertencente àquele grupo. E aí, o que que acontece? Você tem músicas de BPM altíssimos, que são salsas, merengues e
BPM
tudo mais.
A BPM é a batida por minuto.
Batida por minuto. Uhum. Como você tem a bachata, que é algo calmo, mas também dançante. E em algum momento, quando ela surge na playlist, aquilo te acolhe. E aquilo fala assim, é pra mim também. Então, por isso que eu tenho muito a frase das Panteras, que o que te alegra te liberta. Então, eu vou causar um contentamento, aquele... Ai, eu não sei porquê, mas eu estou aqui. Aí você se sentiu bem. Quando você termina a aula, fala assim, eu vou voltar. Eu gostei. E eu brinco muito com as alunas. Eu falei assim, quem não dançava é coisa do passado. Aquele momento da foto do encontro de turmas, encontro de amigas, que você sempre está sentada, é o momento que você vai ficar sentada e uma hora você vai levantar para dançar. No seu momento, no seu tempo. Porque a mulher em si, ela se cobra muito. Uhum. Ai, meu Deus, eu tô chegando nesse grupo agora. Ai, como que eu faço? Eu tô indo pra lá. Não. Ai, professora, eu não sei dançar. Eu falei, tá, tudo bem. Eu te convido pra ser feliz. Dançar é um detalhe. Importante tão quanto? Sim. Mas é depois, é depois. Vem ser feliz, vem ser feliz.
É muito legal isso que você falou, né? Da diferença entre homens e mulheres no nível de exigência que às Sim. vezes as pessoas têm com elas, né? Sim. Vocês sabem que tem pesquisa mostrando, por exemplo, que no mundo do trabalho tem um homem e uma mulher para receber ali uma promoção. A mulher vai se candidatar se ela tiver, sei lá, 100% dos requisitos. E os homens, com muito menos, eles já vão se candidatar, eles tentam a sorte. Então, realmente, tem esse rigor das mulheres, assim, em se eu não posso fazer perfeito, talvez eu não deva fazer. O que acaba sendo uma bobagem, né? Que afasta a gente de coisas muito bacanas e muito gostosas, como dançar e como correr. Ô Ju, como que é a sua experiência com homens e mulheres correndo? Tem muita diferença em relação à maneira como elas e eles chegam para correr?
Muita, os homens se acham o dono do pedaço, né? Autoconfiança, vai lá, é uma disputa de egos, vamos dizer assim. As mulheres, elas são mais dedicadas, como se fala, mais disciplinadas, querem fazer tudo certinho. O homem não, coloca o tênis, só quer sair correndo e eu sou o top da galáxia. As mulheres, elas são mais dedicadas.
E como que é essa coisa de você orientar as pessoas? Porque a gente sabe que quem corre precisa, por exemplo, fazer fortalecimento muscular. De alguma forma, vocês também têm práticas que ajudam as pessoas a fortalecer para poder manter a corrida em dia?
Temos. O nosso treino da segunda, ele é um treinão mesmo para iniciar a corrida. E o treino da quinta, ele é um treino de fortalecimento voltado para a corrida. É um aulão mesmo, só de fortalecimento, ao ar livre.
Quero saber, do ponto de vista físico e também do ponto de vista mental, que a gente sabe que é muito importante, né, Fani? Começa por você. O que a dança trouxe para a sua vida?
Muito. A dança sempre fez parte da minha vida, mas filhos, casa, relacionamentos vieram na frente. Hoje eu digo, não façam isso. Façam primeiro por você, porque se você estiver bem... física, psicológica, emocionalmente, o resto tudo flui melhor. Mas, graças a Deus, a idade vem e nos ensina isso, né? E assim, voltar para a dança para mim foi o resgate da minha adolescência, foi o resgate de respirar e fazer assim, eu posso fazer por mim na hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E quando eu quero... todo sábado, com certeza, no Horto Florestal.
Muito bom.
Eu já cheguei a fazer zumba 3 vezes num único dia. Com diversos professores. Tem N instrutores aí que eu amo todos de paixão. Não tem essa de tirar nem pouco, porque cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma. Mas assim, se você disse que você tem 2 pés esquerdos.
Isso.
Eu nasci com dois pés esquerdos e continuo, né, Ana? Ela sabe. Erro. E quando eu erro, e mesmo a gente começa a carregar o peso de ser uma suposta instrutora, uma instrutora, e quando eu erro, ela mesmo vê que eu fico roxa. Porque a gente, na verdade, vem daquilo que tem que ser tudo perfeito.
Uhum.
Tem tudo certinho. Não, você tem um curso. Não, você paga para ser uma instrutora. Você isso, aquilo. Não, gente. A gente erra.
Uhum.
Ela erra. E sabe o que é mais legal do instrutor que tem mais formação e que tem mais tempo?
Uhum.
Que ele erra, você acha que faz parte do passo. Olha lá, você acha que faz parte do passo, você faz, mas quando você conhece a coreografia, você dá aquela olhada assim, faz assim, e ficou melhor o erro do que a própria coreografia.
É, a pessoa,
e vai.
Quando a pessoa domina a técnica, tem espaço para o improviso aí, que pode
Exato.
Surgir a partir do erro.
E aí é muito legal, e eu falo isso para qualquer instrutor, até os meus professores de Zumba, além dela, eu falo assim, o professor nunca erra.
Uhum, imagina.
Ele se equivoca ou resolveu testar um passo novo
e
a gente foi ou não.
Tá criando no momento, né?
Exatamente. E isso é gostoso. E assim, então assim, eu voltei pra dança num momento em que eu literalmente me vi completamente sozinha. Sozinha, e quando eu digo sozinha, sozinha. É, numa cidade longe, que eu sou paulistana, mas morei 14 anos em Minas Gerais. E aí, durante a pandemia e tudo mais, você ficou completamente longe de todo mundo, né? E quando eu voltei e disse assim, tô sozinha de tudo. Não tenho relacionamento, os filhos todos crescidos e criados. Já sei, vou fazer aquilo que eu deixei de fazer com 17 anos de idade. Eu vou voltar a dançar. E aí, voltei pra academia, perdi 12,5 kg em um ano e pouco, dançando, se exercitando, fazendo uma, não vou dizer uma dieta, né? A gente faz uma reeducação alimentar,
uhum.
E o mais importante, sendo feliz. E hoje eu não posso ouvir um tic-tac, que a gente já tá assim. É isso.
Olha, quero saber também da Maria Eduarda Queiroz. O seu antes e depois da corrida, o que, que a corrida trouxe para sua vida, Maria Eduarda?
Nossa, a corrida me mudou totalmente. Me mudou a minha expectativa, me fez viver coisas que eu nunca imaginei que eu iria viver. Me proporcionou muitos momentos especiais, bacanas. E antes eu não tinha uma vida ativa de fazer atividade física, de praticar esportes. E hoje em dia eu já tenho, já é uma rotina minha. Eu não consigo ficar tipo um dia sem fazer alguma coisa diferente. E isso é muito bacana. E eu acabei contagiando também a minha família. Começou com a minha tia e hoje praticamente a família inteira é corredora. Corre e participa da equipe da Ju, da Betty Wanners. É isso.
Maravilha. Olha, a gente está quase encerrando o programa, mas eu quero uma palavra aqui das nossas professoras, das nossas instrutoras, começando pela Ju Monique. Um bom motivo para as pessoas irem correr ou alguns bons motivos para as pessoas irem correr, Ju?
É só pensar assim, ó, o que, que você quer ser daqui 10 anos? Se você quer ser uma pessoa independente ou uma pessoa dependente? Saúde, física ou mental, só vai.
Muito
Esse
bom.
Esse é um excelente motivo.
É verdade. E você, Ana Pantera, o que, que você diz para as pessoas? Por que ir dançar?
Faço minhas palavras da colega mineira. Te convido a dançar, a ser feliz. O que te alegra, te liberta. Você é uma convidada. E troca uma farmácia por uma ida na Zumba no Horto. Vem com a Pantera, vem ser feliz.
Muito bom, vem com a Pantera, muito bom. Gente, eu quero agradecer demais a participação de todas vocês, essa energia maravilhosa. Ana Pantera, professora de dança, instrutora de Zumba no Horto Florestal. Ana, muito obrigada por ter vindo conversar aqui com os ouvintes da CBN.
Eu que agradeço, até uma próxima. Vem dançar com a Pantera.
Ó, irei. Quero agradecer também a Fanny Michel, jornalista, radialista, praticante de Zumba, já é uma instrutora, só falta a turma, tenho certeza que em breve você vai estar ensinando também, Fanny, obrigada.
Eu roubo todas as turmas dela.
Ah, é? Eu acho que vocês vão fazer juntas, algo me diz. Quem também esteve conosco, a Ju Monique, idealizadora do Betim Runners, em Belo Horizonte, faz esse trabalho maravilhoso com corrida de rua, acolhendo quem quer chegar e quem quer correr. Ju, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e fica aí o convite para vocês participarem com a gente também. Vem com a Betim.
E agradeço ainda a Maria Eduarda Queiroz, que é estudante de Educação Física, corre junto com o pessoal do Betim Runners. Maria Eduarda, obrigada e parabéns por essa trajetória tão bonita que você está construindo.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do nosso trabalho.
Bom, gente, toda essa conversa que a gente teve aqui mostra o seguinte: você pode procurar aí na sua cidade grupos como esses que se voluntariam, que oferecem aulas gratuitas. Então, estar de repente sem dinheiro nesse momento não é razão para você não praticar atividade física. Acho que essa é a principal mensagem que fica. Procura aí na sua cidade, que eu tenho certeza que nos parques, nas ruas, nas praças e nas praias tem gente fazendo exercício e você pode se juntar a esse grupo. O Bem-Estar e Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
CBN Madrugada. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússia Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje após o recesso legislativo. Apesar do retorno, não há sessões deliberativas na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal nesta semana inicial. Os deputados e senadores ajustaram o retorno prático de Brasília para o dia 10 de agosto, data que marca o início de um período de esforço concentrado. As votações presenciais devem ocorrer em apenas 2 semanas no semestre, de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar na quarta-feira a definição da nova taxa básica de juros. A previsão do mercado é de que haja um novo corte de 0,25 ponto percentual, levando a Selic para 14,25% ao ano. Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias desviou R$ 45 milhões de reais de clientes da Caixa Econômica Federal, incluindo recursos do FGTS e do Auxílio Emergencial. Investigações da Polícia Federal revelaram que os criminosos, com núcleos em São Paulo e no Rio de Janeiro, tiveram acesso antecipado a uma decisão judicial sigilosa que autorizava a operação contra o grupo. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio está acumulado em 135 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, 86 apostas acertaram a quina e levaram R$ 45 mil reais cada uma. As dezenas sorteadas foram 21, 58, 53, 16, 14 e 39. Repetindo, 21, 58, 53, 16, 14 e 39.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada.
Conosco mais uma vez Tânia Morales. No CBN Noite Total, ela conversou com Laura Hauser, historiadora, socióloga, pesquisadora em inteligência artificial, sobre as relações com chatbots.
Estamos com a Laura Hauser, historiadora, socióloga, pesquisadora em inteligência artificial, mais especificamente sobre como a IA molda o comportamento humano. Laura, bem-vinda. Boa noite.
Oi, Tânia. Boa noite. Obrigada pelo convite.
Ah, eu que agradeço. Aliás, a Laura é autora do livro Impacto da Inteligência Artificial nos Relacionamentos Humanos, que sai pela Editora Atual. Tenho aqui, ó, um exemplar do livro. Esse seu tema de pesquisa é muito instigante, muito contemporâneo, né? Que é a relação, né, de como a IA molda o nosso comportamento. É, queria só que você nos situasse, assim, como é o cenário hoje, né? Talvez a China esteja mais avançado no sentido, assim, num cenário em que a IA está mais impactando mais as relações, né, para o governo chinês tomar essa atitude. Qual que é o cenário hoje da relação afetuosa, afetiva, entre aspas, né, da máquina com os humanos?
Olha, Tânia, eu vejo que, assim, a Ásia, em geral, China, Japão, tem uma tendência já há mais tempo, né, de estabelecer esse tipo de relação com tecnologias em geral, né? Você vê crianças na Ásia, tem pets, então, muitas vezes robôs, né? Mas até porque culturalmente, né, na filosofia chinesa, na filosofia asiática, no confucionismo, a máquina, os objetos têm outro lugar. Elas têm um lugar de afeto, né? Aqui no Ocidente a gente é bastante antropocêntrico, a gente é muito ligado no humano. Né?
Que bom, melhor.
Não sei, não sei, assim, né? Não sei, porque isso nos traz outras questões também, né? Não diz respeito a outras espécies, a outras questões, né? Isso tem um outro lado.
Tá.
Mas, de qualquer maneira, esse relacionamento íntimo com a IA não é uma tendência asiática, tá? É uma tendência mundial. Você estava falando desses aplicativos de companheirismo de IA, né? Eles superaram 500 milhões de downloads em 2023.
Nossa!
O crescimento é de 250%. A ideia é que a gente tem um mercado de mais de 435 bilhões de dólares em 2034, voltado a isso. Nos Estados Unidos, né? 3 em cada 4 adolescentes americanos aparentemente já usam a IA como companheira. E aqui no Brasil, 1 em cada 10 pessoas já tem usado a IA como confidente ou amigo.
Como é isso? São aplicativos específicos de companhia? Você conversa?
Pode ser. Por exemplo, tem aplicativos, né, como Réplica. Por exemplo, Réplica é um dos maiores deles. Que você entra, você forma um avatar e ele é seu companheiro, seu amigo, seu namorado, que seja a relação que você estabelecer com ele, né? Mas tem gente que usa o ChatGPT para o mesmo princípio, né? E não é um aplicativo feito para isso, mas ele vai se personalizando, vai sendo levado a isso.
Não que você vai criar um personagem.
Não, você não cria este avatar visual, né?
Mas o ChatGPT começa a se comportar assim com você porque é uma demanda que você vai mostrando para ele.
Isso, e você pode dar nome para ele, ou ele se dar o nome, né? Tem algumas pessoas que eu entrevistei e me falaram, ele se deu esse nome, ele se nomeou, ele escolheu essa personalidade, mas claro que isso é muito, né, é muito complicado de dizer isso, porque é uma máquina baseada em dados e hiperpersonalizada para você.
Sim.
É hiperpersonalizada para sua conversa.
Exato, isso tudo tem implicações, vamos falar sobre elas. Mas então, aqui no Brasil isso ainda não é uma grande questão, como na China, por exemplo, a ponto do governo chinês ter proibido essas ferramentas?
É que, assim, tem crescido muito, uhum. né? Aqui o uso terapêutico é enorme, né? O uso da inteligência artificial como terapia aumentou 5 vezes em 1 ano. Segundo pesquisa da Talkink, cerca de 31% dos usuários afirmam que as pessoas deveriam ter o direito de casar com a inteligência artificial. Oh, yeah. E então, assim, tá, talvez não tenhamos a mesma quantidade da China, talvez, e assim, temos um outro tipo de governo também, porque na China essas medidas são tomadas de uma maneira muito comunitária, né? A gente tem um outro tipo de visão aqui no Ocidente. Então, assim, e na China também é uma questão, o controle do discurso, né? Então, é a ideia também de controle do discurso sobre o governo nessas ferramentas. Então, assim, tem várias questões aqui, né? Mas é certamente uma tendência grande no Brasil.
Sim, também devemos nos preocupar. Agora, proibir como na China, você acha que é o caminho?
Eu não acho. Eu não acho que a proibição seja um caminho, até porque é um tipo de vínculo, tá?
As pessoas se apaixonam.
Elas criam amizades, né? Por exemplo, quando o ChatGPT-4 passou para o ChatGPT-5, o tipo de linguagem da máquina mudou. Ela se tornou bem menos afetiva. E as pessoas ficaram muito mal com isso. O corte abrupto, a proibição abrupta pode gerar um mal-estar emocional enorme. E tem outra questão, assim, de individual, né? De, assim, que direito a gente tem de proibir? Agora, o que eu acho que deve ser feito é uma governança, uma responsabilização específica para esse tipo de uso. Então, por exemplo, tem países que já estão colocando como regra, né? A indicação à terapia, cada vez que a máquina percebe, né, que o vínculo está indo para esse lado. A indicação, né? Então, assim, a cada hora ou a cada X período de tempo que a pessoa conversa intimamente com a máquina, aparece uma mensagem: eu preciso te lembrar que eu sou um chatbot, etc. Para quebrar o ciclo. E, assim, aplicativos que são feitos exatamente para isso precisam ter uma governança específica, né? Uma responsabilização específica da empresa. Então, por exemplo, réplica. Eu entrevistei pessoas que tinham um vínculo, tinham lá seu parceiro há anos, aí mudaram as diretrizes. Aí passaram a cobrar o dobro pela plataforma e a pessoa não podia pagar.
Uau!
Não dá para ser assim. Então, eu acho que é necessária uma regulação diferente, mas não a proibição, a meu ver.
Que incrível, né? Isso fala muito sobre nós, né? Primeiro, o nosso tempo de carência de relações humanas, né?
Sim. E não é à toa que a gente está numa epidemia de solidão.
Exato. Né? E é incrível, né? Como... Laura, claro que aí entra na área da psicologia e tal, mas como você é uma pesquisadora das relações, desses vínculos, muito provavelmente você tenha esbarrado nisso. Isso fala também um pouco sobre os nossos mecanismos de afeto, quer dizer, uma simulação de afeto já nos fisga, a gente toma a simulação como real, ou necessariamente, se você foi fisgada, é porque você está com alguma questão que precisa ser resolvida de ordem psicológica, de saúde mental.
Olha, eu acho que é muito difícil a gente já fazer esse julgamento, entende? Porque eu acho que, primeiro, a gente já tem um aspecto social, né? Epidemia de solidão, polarização extrema. Uma necessidade, a gente tem uma baixa tolerância à diferença, porque a gente passa horas consumindo conteúdo hiperpersonalizado, a gente fica com isso na mão o dia inteiro, celular, e a gente se acostuma muito à lógica do digital, que é: eu quero agora, em 3 minutos, já, e a gente espera isso das relações. Então já temos essa base social. E temos alguns comportamentos humanos, por exemplo, antropoformização, que é o comportamento de dar características humanas às coisas.
Pois é.
Né? Então, assim, você já brincou de ver rosto em nuvem, provavelmente.
Sim.
Sim. Eu particularmente converso com a minha gata. Aliás, daqui a pouco ela vai aparecer aqui.
Eu ia citar os bichinhos. A gente atribui aos bichinhos sentimentos humanos, né?
Sentimentos humanos, falas humanas, né? Minha gata que é todo personagem que eu crio.
Exato.
Né? E eu tenho um amor enorme.
Você projeta algumas coisinhas nela.
Eu projeto algumas coisas nela. Tá. Então a gente tem. A gente não sei se você chegou a brincar ou conheceu alguma criança que chegou a brincar com Tamagotchi. Lembra aquele bichinho?
Aqueles bichinhos, sei, Karina Almeida,
que você nutria,
nossa produtora.
Uhum. É, que você nutria, que você criava, e quando eles morriam a gente ficava triste, muito triste. Porque biologicamente